noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje, nós vamos falar sobre a existência dos gatilhos na visão do leitor. Agora, por favor, roda a vinheta. Vai ser um daqueles onde o terceiro bloco, conhecido por este podcast como Bloco dos Debates, está estendido. E nós iremos debater como leitores reagem à presença de gatilhos nas histórias que eles leem. E vamos trazer algumas informações para vocês que vão ser novas para alguns e para outros talvez não. E vamos, ao final desse episódio, recomendar leituras onde alguns dos assuntos aqui tratados foram feitos de forma responsável e sensível por seus autores. Agora, antes de falar sobre como surgiu a ideia desse tema, eu quero dizer que grande parte deste episódio será construída através das opiniões de vocês. Ou melhor dizendo, das opiniões que os nossos ouvintes que responderam às nossas caixinhas de perguntas essa semana, seja no Instagram ou no Twitter. Ok? Então, se tiver alguma coisa esquisita, foi vocês que falaram. Não foi a gente. Tá bom? Esse tema foi sugerido pra Yasmin. Pegou essa ideia de uma thread que eu irei ler para os senhores neste momento. Assim, eu li previamente antes de começar o episódio e eu só soube pensar assim: Jesus, pra quê? Pra quê que essa pessoa fez isso? Ela tava procurando. Enfim, eu não vou citar o nome da pessoa que fez a thread para evitar problemas maiores, mas leia-se o seguinte. Acho que é do leitor, em caps lock, a responsabilidade de ficar procurando os gatilhos antes de ler algum livro.
Opa!
Ninguém aqui no Book Twitter tem 10 anos pra gente ficar tendo que segurar a mão qualquer livro que você precisa ler. É por sua, em caps lock de novo, conta e risco. Legal quando já vem com aviso, se precisa procurar, mas a responsabilidade é de quem vai ler. Ninguém tá botando arma na cabeça e forçando a ler, não. Inclusive, existe um site que é só por o nome dos livros que ele já dá a lista de gatilhos mastigadinho para vocês. Que é o Book Trigger Warnings /welcome. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio para que vocês tenham acesso. Mas ele só serve para quem lê inglês. Ou para quem está procurando por livros internacionais. Para quem está procurando por livros internacionais, ainda não funciona porque a gente não tem esse banco de dados para livros brasileiros ainda. Então, fiquem cientes desse detalhe antes de procurar algum livro no Book Trigger Warnings. Agora eu vou passar a palavra para as minhas companheiras de mesa, vou deixar elas dissertarem sobre o que elas pensam dessa thread, e depois eu volto. Vamos lá. É de vocês.
Vamos começar falando assim que, olha, gente, eu estou um pouco engatilhada. Incrivelmente, essa thread, ela apareceu na mesma semana que aconteceu uma outra treta envolvendo uma outra escritora, né? Que era a escritora lá de Dark Romance e tal. Não vou citar a treta aqui porque, enfim, quem acompanhou o Twitter soube dessa treta dessa autora com Dark Romance, que tinha coisa com pedofilia e tudo mais. Eu acho uma coisa. Realmente, ninguém é obrigado a ficar mastigando as coisas para que o leitor se sinta confortável. Até porque leitura nem sempre é sobre ser e estar confortável com algo, entendeu? É aquele papinho de que se a gente deixar o personagem ou vilão perfeito e não fazendo coisas que não são consideradas morais, né? Tipo, quando a gente coloca ele nessa caixinha e ser considerado problemático, isso é ruim, né? Porque a vida é desse jeito. As pessoas são boas e ruins e tem coisas boas e ruins. Ninguém é, sei lá, pensar num personagem, ninguém é uma uma freira dócil, perfeita aos olhos de Deus, entendeu? Então, se você tá procurando isso num livro, puta merda, meu filho, o que, que você tá fazendo lendo, né? Mas eu acho, de bom senso, bom tom, porque a gente tem um problema no Book Twitter chamado a forma como as pessoas... como é que fala? Esqueci a palavra. Me fugiu a cabeça. A forma como as pessoas panfletam os livros que elas querem que fiquem famosos ou que estão dentro e tudo mais. E isso reflete na treta que aconteceu essa semana, quando uma influenciadora do BookTok, fez um vídeo para panfletar esse livro e deu a entender com a panfletagem que havia uma coisa de pedofilia, quando na história não há essa, apesar de todas as ressalvas que eu tenho, não há. Então fica aí o seguinte para as pessoas começarem a pensar: será que a forma como eu estou panfletando um livro está refletindo bem a história? Se a resposta for não, então aí, meu amor, não é totalmente responsável o leitor nessa questão, né? Porque se você está oferecendo para o leitor, sei lá, vamos puxar Príncipe Cruel, se você está oferecendo, puta, lê esse livro aqui, ó, que o casal é perfeito, é maravilhoso, eles são muito bons, você vai amar. Aí você entra no livro e o casal é migalhas. E aí, como que faz? Será o leitor responsável? Claro que a gente tem que ir atrás das coisas que a gente lê, porque, enfim, nós somos responsáveis. Mas se você está oferecendo para o leitor uma fatia de bolo de chocolate e ele vai comer o bolo de chocolate e, na verdade, o bolo é de café, porra, não te custa avisar, entendeu? Então eu acho que às vezes é só um bom tom.
Um glacé de chocolate.
Pois é, entendeu? Às vezes é de bom tom você fazer uma coisa, entendeu? Não é que é sua responsabilidade. Sabe nada, você não é mãe de ninguém. Entendeu? Não sei se fez sentido. Minha cabeça hoje tá telerê da cuca.
Você tá aí, a minha opinião vai, já vai ficar na sua... É que assim, eu meio que vou mais ou menos na tua vibe, mas eu entro meio naquela que assim... Eu entendi mais essa treta no sentido do aviso de gatilho, né? Das partes de tipo, ah, ninguém, realmente ninguém é responsável por nada, mas assim, é aquele negócio assim, vamos fazer a coisa da boa vizinhança? Você tá oferecendo, você tá falando de tal coisa, você tá panfletando tal coisa? Tu fala, olha, eu tô falando desse tal livro, mas esse livro aí, olha, você quer ler? Mas ele tem tal coisa, ele tem isso, ele tem aquilo. É tipo essa treta do negócio de pedofilia. Sim, não tem pedofilia, mas tem estupro, entendeu? Então, assim, eu não sei se é realmente a mesma treta, mas sabe, se não for, finge que é.
Mas é assim.
É assim? Ah, então tá bom. Aí, assim, faz o negócio da boa vizinhança, sabe? Não custa, entendeu? E aí, querendo ou não, vamos combinar. Existem pessoas tipo eu. Eu sou a pessoa que não tem gatilho com porra nenhuma. É muito difícil ter alguma coisa me gatilhar. E eu também não leio sinopse. Mas tem gente que, tipo, mesmo caçando os gatilhos, não tem, sabe? Pela internet. A Anne mesmo, quando a gente provavelmente foi cortado do episódio, mas, tipo, o site que a guria recomendou, não tem o livro que a Anne procurou. Então, assim, não é porque tem um site que tem um banco de dados, que esse banco de dados vai estar completo e todos os livros vai estar lá. Porque, até porque, querendo ou não, tem muito, existe muito livro. Então, o que que custa? Você só, sei lá, você tá recomendando livro, só fala, ó, esse negócio tem tal coisa. Não é, você não é responsável, você não tem responsabilidade, não estamos botando nas suas costas. Ah, se a pessoa ler esse livro e ficar gatilhada com tal coisa, é culpa sua. Não. Mas assim, sabe, o que que custa? Só bota assim uma legendinha. Tá, você é BookTok. O que que custa?
É, porque responsável mesmo é a pessoa que está escrevendo o livro. Porque se eu estou escrevendo um livro que há gatilhos, é minha responsabilidade, enquanto escritora que estou escrevendo o livro, em retratar que ali há gatilhos. Como no caso do livro que eu procurei não tem na lista, e como no caso do livro do Dark Romance, que a galera brigou essa semana, que também tem, porque a autora sempre faz questão de colocar.
Sim.
Entendeu? Então, essa é a responsabilidade. Você, leitor, você só panfleta, mas não te custa, entendeu?
E a gente está numa época que agora até o
O Dark Romance mais furreia tem uma lista de gatilhos no início do livro, sabe? A gente foi pegar pra ler aquela porcaria daquele livro lá do
da Bela.
Da Bela, do Jafar com a Jasmine, aquela bosta. Tinha a lista de gatilhos, aquela porcaria. Então, assim, não custa, sabe? E se o autor não faz, que ele é um pau no cu, a gente tenta ajudar no máximo que a gente pode. Aí a responsabilidade é do autor, sabe? Não a responsabilidade do leitor, mas a responsabilidade é do autor. É isso.
Okay. Nós nunca falamos tão rápido desse podcast.
É, menina.
Entende-se que as pessoas estão familiarizadas bastante com esse assunto, se não tem mais nada para discorrer, porque o assunto já foi alombrado 500 vezes aqui.
É, gente, já teve tanta treta sobre isso, sabe?
É, cara, é isso que eu ia dizer, porque, tipo, não é a primeira vez que sai uma thread assim no book Twitter, não vai ser a última, provavelmente, porque volta e meia vai aparecer alguém reclamando sobre isso, seja de uma forma ou de outra, seja do ponto de vista do leitor ou do ponto de vista do autor. E sobre o ponto de vista dos autores, a gente já fez esse episódio, tá lá no quadro sobre a escrita, onde eu me sentei com outros autores de ficção especulativa, fiz questão de sentar com eles, porque eles são autores que tratam desse tema com veemência e frequência, porque são autores de horror, terror, ficção científica e fantasia. Então, assim, eles são seis pessoas que estão acostumadas a lidar com isso. Então, o ponto de vista dos autores, maioria, já tá nesse episódio lá. Se vocês procurarem, tá no link da descrição nesse daqui. Mas agora, como leitora, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte. Eu, como pessoa que lê muito esses tipos de livro violento, eu leio muito gore, não é de hoje. As minhas amigas aqui sabem que tem dias que eu apareço falando de negócio aqui, que a sua foto me matar pensando o que a Rayane tá fazendo da vida dela, que isso não é seu.
Deixa o Rafael Montes no chinelo.
É.
E bichinho tá lá, tá sofrendo.
Entendeu? Não vou nem entrar no mérito de quais aqui, mas tem gente que fica assustada comigo. Mas eu tô acostumada a fazer isso, não é de hoje que eu faço. Então, assim, eu tenho certo treinamento pra isso, tenho certo estômago forte pra isso. Vindo desse tipo de experiência que eu tenho, pra mim se torna um pouco mais difícil de me afetar. Outra coisa, eu faço terapia.
É um bom conselho. É um bom conselho, gente, pra você não ter gatilho nas coisas, faça terapia.
Que é uma coisa que tá faltando no book Twitter, sabe?
Sim, com certeza,
é uma
amiga.
Coisa que tá faltando no book Talk também, tá faltando no book Instagram também. Tá faltando muita gente. Façam terapia, pessoal. Recomendo, de verdade. Porque você fazendo isso, você tem uma segurança muito maior quanto as suas emoções e quanto as emoções dos outros te atingem.
Importante, importante.
Então, para você conseguir conquistar essa segurança emocional e esse aprendizado completo, é só você tendo acompanhamento. Não tem outro jeito. Você não vai fazer isso sozinho, porque é praticamente impossível. E aí vai aparecer o abençoado de um estudante de psicologia que vai falar que ele conseguiu isso tudo só lendo sobre os autores que são consagrados como Freud, Bauman.
Vai aparecer o Taylor Simão falando, não, porque eu sabia mais do que a pessoa que estava me consultando.
Entendeu? Eu falo assim, você é um completo ignorante gigantesco mesmo. E você tem um ego exacerbado que nem do Ken West, que precisa ser tratado com urgência.
Tem que tomar no olho do seu cu, é isso. Tem que fazer. Você é minha professora de piano.
Tá vendo? Sou eu que leio sobre violência e a Yasmin que é violenta nas palavras. Tá vendo como a diferença das coisas se mudam? Então.
É sobre.
Voltando ao que eu tava dizendo.
Eu leio romance e fantasia.
Tá vendo como as aparências enganam? Tá
verdade.
Tem tudo que é verde, redondo e abacate, filho. Enfim, continuando. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Eu, como leitora dessas coisas, no final desse podcast eu vou estar recomendando alguns livros que fizeram a forma responsável de falar sobre situações que poderiam causar gatilhos aos seres humanos, entendo que se o autor em si faz um bom trabalho, ele não precisa ser notificado. Tá? Ele não precisa que algum leitor chegue na DM dele, no direct ou no WhatsApp, se tiver intimidade suficiente para ter o número, e fale, ó, o sujeito, o indivíduo, o abençoado. Então, você fez essa cena aqui de sei lá, você está falando de estupro agora, então vou continuar nesse meio. De estupro, e ela tá feia. Tá bem feio isso daqui, tá bem feio, tá me incomodando, tá me embrulhando o estômago, e eu não recomendo que outras pessoas leiam isso daqui. É melhor você tirar do seu livro, ou então reformular essa porcaria, mandar pro revisor, sei lá o que você vai fazer na sua vida, mas tira isso daqui. Tá bom? Eu acho esse tipo de coisa meio injusto, porque assim, pode ser o caso de uma cena, de uma descrição, que não passou só pela mão do autor. Ela pode ter passado pela mão de uma galera. Ela pode ter passado pela mão de um revisor, de um editor, de um leitor sensível, de um copydesk, que todo mundo se juntou, aprovou a cena e lançou. Isso acontece com alguns livros. Não todos como deveria, mas acontece com alguns livros. Então, às vezes, certas descrições que são mais violentas, com mais gore, com mais presença, são necessárias. Principalmente quando se tratam de alguns gêneros específicos. E sim, eu tô falando do horror aqui. Eu tô falando do terror. Atenção à palavra que eu tô usando. Eu tô falando do horror. Que é um outro gênero, que vocês vinham usando os dois de sinônimos, mas não são a mesma coisa. Já expliquei isso por aqui. O horror, por ele ser mais visceral, por ele ser mais visual, por ele ser mais focado no que você vê e escuta, na maioria das vezes, pelo menos, ele tem essa necessidade de que o gore esteja presente também, na maioria das vezes. Então, quanto ao livro de horror, mano, espere gatilhos, cara. Alguns vão afetar você, outros não vão, mas eles vão estar lá. Porque se eles não estiverem, o gênero perde sua identidade, filho. E você ainda tem de um autor de horror reclamar que tem cena violenta no livro dele é foda, filho.
Não, é que assim, você ia ler um livro de horror e você reclamar da violência, uma puta merda, né? Aí é difícil.
Eu já vi isso acontecendo, acredita em mim, já vi isso acontecendo já. Eu acho engraçado que esse povo não quer desavisar.
Rapidinho. Não, então, uma coisa é você falar, poxa, eu queria que tivesse um aviso que tinha tal coisa aqui. Outra é você reclamar que um livro de tal gênero tinha uma coisa que você não gostou. Tipo, porra, você quer que o autor reformule uma coisa que é normal dentro do gênero porque você não gosta? Ah, mano, não, não.
E aí eu entro no Rafael Montes, que já foi citado aqui hoje.
Ah,
o Rafaelzinho. Ele escreveu um bagulho escroto. Horroroso, chamado Dias Perfeitos.
Ai, eu amo esse livro. Esse livro é desgraçado, mas eu amo.
É uma salada lista de desgraça. Atrás de desgraça.
Nossa, me fez perder o movimento das pernas.
Não tem um minuto de paz pra quem leu esse bendito desse livro. Não tem paz. Todo mundo que leu Dias Perfeitos sabe que ele é um livro violento. Que ele é um livro que faz você concordar com o protagonista, que no caso é um sequestrador.
Amiga, concordar.
Tem horas que você vai concordar com ele.
Não. Concordar, você tá falando muito forte. Você tá falando...
Tem horas que você vai.
Não, todos os momentos que eu li esse livro, eu queria afundar a cara desse menino no asfalto.
Você não, tem hora que eu falei assim,
Que fina.
Não, tem hora que eu falei pra ele assim, talvez olhando desse ângulo, você tem algum... Não,
eu acho que todos os ângulos ele merecia ser com a cara afundada no olho do asfalto, sim. Estudante não merece direito.
Ah, eu entendo o que a Rai fala, porque do Rafael Montes eu só li Jantar Secreto.
Cara, é outro que faz isso também.
Tem uma fala que é escrotona, só que tem um momento do livro que você fala assim, porra, esse cara, ele merece isso para baixo. Ele precisava ser mais escroto que isso.
Mas puta, de dias perfeitos eu não consegui concordar com o protagonista em momento nenhum.
Ok, é aceitável. Entendo porque eu li o mesmo livro que você e tá tudo certo. O negócio é o seguinte, para encerrar minha fala, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Existem livros que foram feitos para você odiar o vilão. Porque ele é violento, porque ele é sádico, porque ele comete genocídios, etc. E existem livros que foram feitos para você ser iludido a concordar com ele. Todos esses livros podem possuir gatilhos. É você, leitor, que decide qual que você quer ler. É você, leitor, que decide qual você está preparado para ler. E é você, leitor, que decide no momento que você vai estar preparado para ele. Como você decide isso? Sinopse. Leia a desgraça da sinopse. Ah, não tô afim. Não leia a porcaria do livro, então. Vai embora.
Só para as consequências.
É por isso que é importante.
Entendeu? Porque
e
se
uma folha
não
antes
sinopse...
do começo do livro ter um aviso de gatilho. Porque se a pessoa não lê a porra da sinopse, pelo menos tem um aviso de gatilho antes dela entrar no livro.
Ok, sim. Se você não ler a sinopse, baixa a porcaria da amostra no Kindle.
Exato.
Lê a amostra, tá lá. Eu juro pra você que tá lá. Tá ali tudo o que você precisa. Pra você desistir antes de comprar, inclusive. Então, gente...
Pô, maior papelão tu comprar um livro do Rafael Montes aí depois ficar falando, nossa, porque ele tem uma semana boa escrota,
porque ele
gordou fama.
Eu mostro pra vocês uma avaliação que eu vi, acho que foi no Goodreads de Bom Dia Verônica, que era exatamente esse espírito aí. Mas, enfim...
O povo reclamando que Jantar Secreto tinha gordofobia com o personagem. O personagem é o filho da puta.
Nossa, ele merece.
Gente, o mínimo que ele.
Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque esse mérito fica pra outro episódio, mas...
Ai, que ódio. Que ódio.
Mas o que eu quero dizer pro fim é o seguinte: pessoal, prestem bem atenção no tipo de livro que vocês escolhem pra ler. Aqui nós temos sentadas em mesa pessoas completamente distintas.
Uhum.
A Yasmin, ela é cadela de um personagem aqui que não vou citar nome. Que um dia.
Olha só.
Olha ali. Mas passa uma
você aqui.
Não
o quê?
Não tá fazendo nada.
Quem que você tá falando? Quem que você tá
falando?
Não, olha só, ele não fez nada aqui, não. Olha só, você respeite Vitinho. Vitinho tava lá na vida dele fazendo TCC dele, estudante de medicina, foi fazer TCC dele, ganhou superpoder, foi preso, foi atrás do crush dele pra poder matar o crush dele.
Meu Deus.
Respeite Vitinho.
Olha, desculpa, na senhora, desculpa.
Vitinho, olha só, Vitinho foi injustiçado.
Injustiçado, o filho da mãe matou mais de 100 pessoas, é injustiçado.
Enfim. Ele matou mais de 100 pessoas, as pessoas estavam lá fazendo. Sabe por que ele matou mais de 100 pessoas? Porque essas pessoas estavam com super poder também. As pessoas estavam fazendo merda também, tá
não
bom?
Não justifica, não.
Justifica sim, Vitinho tá certo.
Mas enfim, vocês estão vendo?
Respeite, Vitinho.
Vocês estão vendo a desvariedade aqui? A Anne. Ela gosta de ler sobre trissome medieval, mano.
Não, que isso? Eu falei pra você que a autora me seguiu, não que eu li.
Ela tinha razões pra isso, eu não duvido. Não foi à toa isso. Não pode ter sido à toa.
Enfim. Eu leio Trisal de Fazenda, não tem nada de problemático nisso. Mas eu tenho
problemático.
Não, o medieval
pra
não é problema.
Pra outra pessoa pode ser gatilho isso aí. É relativo. É isso que eu tô querendo dizer.
Não, mas cara, olha só, eu acho que prisão medieval é bem problemática, assim, imagina a quantidade de sujeira.
Eu nem tava olhando por esse lado, mas enfim, voltando.
Então, tem bem isso. Olha, eu acho que, sério, um pouquinho advogada do diabo também, porra, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nosso lado de leitor, com a nossa experiência de vida, o que pode ser um gatilho pra mim, o que não pode ser gatilho pra todo mundo, entendeu?
Exato, eu entendo. É isso que vocês estão dizendo, é um negócio relativo.
Eu entendo.
Eu tenho um rabo, sabe?
Puta, exato.
Ela voltou com esse assunto.
Ela vai morrer falando disso, não tem jeito. Ela vai morrer falando disso.
O pior é que eu tenho na minha cabeça, por exemplo, que eu acho que... É uma questão igual que você tava falando do Rafael Montes. Eu sou uma pessoa, eu até leio Dark Romance.
Não era pra ser episódio ser Rafael, desculpa.
É, não era. Eu até leio uns Dark Romance porque eu gosto do contexto máfia, tá ligado? Eu sei aonde eu estou me metendo e eu quero continuar onde eu estou me metendo. Então, quando eu estou me metendo nisso, eu sei que às vezes pode ter umas cenas que eu odeio, que eu não quero ler. Mas nem por isso eu vou chegar na autora, mesmo se for muito... nojento e tal, eu vou chegar assim, ai, tira isso do seu livro, sabe, me deu um mau gatilho. Porra, calma, né, meu amor. É por isso que você precisa ler os gatilhos, é por isso que a gente tem que levar em contexto alguns temas, entendeu? Que aí fica mó merda, né, parece que eu tô passando um pano, né, naquele negócio, porque precisa de um contexto, não é isso. Mas é que se eu tô lendo uma porra de uma máfia, se vai ter uma morte ou uma tortura específica, porra, e aí eu ficar com problema é um negócio meio complicado, né? Eu escolhi estar lendo aquilo. Eu escolhi começar a ler Rafael Montes por ler aquele negócio lá, que o livro tem umas partes muito nojentas. E nem por isso eu vou ficar no Twitter falando merda, né? Tipo, nossa, muito ruim o livro, sabe? Porque o livro é muito bom. Mas, enfim, a questão é essa também. A gente precisa entender os nossos limites. Se seu limite... você acha, né, na sua cabeça, não, isso não vai me dar gatilho. E no meio da leitura te deu gatilho, pare de ler. Não se force a ler, entendeu?
É, a gente já passou no livro, tá tudo bem. Isso também conta.
Ninguém vai te julgar. E se te julgar, você manda uma merda, entendeu?
Esse intermediário aqui eu fiz porque eu preciso agora separar as nossas opiniões sobre a thread das opiniões que vão sair das respostas que os ouvintes deram para nós durante a semana sobre o que nós perguntamos para eles no início dela, segunda-feira. E nós fizemos uma pergunta bastante específica, porque... é justamente sobre esse último tópico que nós estávamos falando aqui agora. Sobre a escolha que o leitor faz quando ele começa a ler um livro. Então, a minha pergunta para eles foi a seguinte. Os leitores devem, atenção ao verbo, devem abandonar livros quando estes causarem mal-estar mental pela presença de cenas com gatilhos? Se devem, quais ocasiões é justo que o autor seja notificado? Na questão do Instagram, foi uma generalização danada, porque, tipo, alguns citaram livros que eles abandonaram, os outros não citaram livros. Mas, em grande maioria, o pessoal que me respondeu no Instagram falou que, sim, tem um grande costume em abandonar livros no meio, porque existem cenas que são gores demais, ou cenas que são fortes demais, para eles continuarem lendo em paz. Então, eles simplesmente desistem. E não voltam. Ou desistem e voltam depois. Agora o pessoal do Twitter foi mais elaborado. E é por isso que eu não desisto de discutir com esse povo.
Misericórdia.
Eles são mais elaborados. Então, assim, eu vou pular três opiniões aqui que são de autores. E eu não acho justo, tá? Lá na hora da pergunta, eu deixo que eles respondessem, mas eu não vou falar aqui pra vocês hoje, porque hoje o foco aqui é o leitor, tá? Depois a gente pode voltar a esse ponto aqui, caso vocês queiram ler uma específica de um autor. Mas, enfim, vamos para a opinião da Yara. A Yara perguntou primeiro, como assim, gente? Tem regra moral pra abandonar o livro? Ler é uma diversão, é um hobby, não tem regra, cara. acho que sobre notificar o autor deveria ser quando a pessoa que escreveu sobre o assunto, bem sensível, de forma ruim, errada ou incorreta no geral. Yara, obrigada pela sua opinião. Obrigada pela interação, tá? Seja bem-vinda ao nosso mundinho. Deixa eu te contar uma coisa, amiguinha. Então, não é que existe uma regra que precisa virar um hábito. Vamos dizer assim. Vamos lá. Eu falei, devo ter falado em algum momento aqui, que eu li Nila Larsen esse ano. Eu acho que eu falei sobre esse livro lá no episódio dos 50%. Eu li Nila Larsen e eu fiquei muito mal com esse livro. É uma história sobre racismo, é uma história que se passa no início dos anos 30, se passa nos Estados Unidos, e fala sobre pessoas pretas que se fingem de brancas para conseguir continuar sobrevivendo. E é uma história que me fez muito mal. Eu não esperava isso dessa história. Aí vocês vão me dizer assim, por que que você não esperava isso? Primeiro, porque eu não. Porque quando me recomendaram esse livro, eu cometi um erro de dar uma de Yasmin e não li a sinopse. Porque as pessoas que me recomendaram viraram e falaram assim: ó, você tem que ler a autora Nila Larsen, porque ela é conhecida como a maior autora que já escreveu sobre colorismo em seu tempo. E ela morreu sem ser publicada na maioria dos países. Então, para você poder falar sobre esse assunto, tem que ler Nila Larsen. Se você não leu essa mulher, não tem como você se querer falar sobre o assunto. E eu concordei, realmente não tinha lido até ali. Naquela época, tive que ler para poder me sentir segura para poder conversar sobre o assunto de novo. Outra coisa que tem esse livro que o povo não se atenta: a capa. A capa desse livro é uma coisa fofinha. Ela não diz nada. A capa do livro Identidade não diz porcaria nenhuma. Você sabe aquela capa que não diz porcaria nenhuma? É essa capa. Não diz porcaria nenhuma. Eu juro pra vocês. É a foto de duas mulheres negras em preto e branco, cortadas ao meio, a colagem de uma cidade e algumas flores. Nada. Não te diz nada. E o que tem do lado de dentro é uma história de terror pavorosa pra quem é negro. E tá lendo esse negócio aqui dentro. É assustador. E era pra ser um romance. O que não deixa de ser o gênero literário que ela prova, mas é assustador. Então, assim, eu devia ter abandonado a identidade quando ela começou a me fazer mal? Devia. Eu não abandonei. Eu continuei. Eu bati o pé e segui em frente. Eu violei o meu próprio critério. Entendeu? E depois eu fui chorar na terapia por causa desse livro. Só que eu tenho acesso à terapia. Tem outras pessoas que não têm e precisam. E não vão ter onde chorar sobre depois. Então não é que existe uma regra para você abandonar um livro. É que nem sempre ler é diversão. Para mim não foi divertido ler Identidade. Aprendi muito? Aprendi pra cara. Mas me divertir, cara, não foi divertido. Não foi nem um pouco divertido. Vou passar a palavra para quem quiser acrescentar e depois eu passo para a próxima.
Assim, o meu espírito animal é 100% a opinião da Yara, que assim, cara, eu acho que tipo, ela meio que falou no sentido que você deveria ter abandonado, no caso, tipo, tá te fazendo mal. Existe uma diferença de tipo uma coisa, uma leitura de tipo tá te fazendo sentir o que o autor, né? O objetivo do autor te fazer sentir imerso dentro daquela história, e aquilo tá te fazendo sentir mal, sabe? Tipo, eu nunca peguei um livro que me fez sentir mal, sabe? Ah, o meu sentir mal é, no caso, sentir raiva do que eu tô lendo. Mas eu sempre continuei a leitura. Agora, me sentia mal, tipo, um gatilhar mesmo, de eu ficar muito mal mesmo, até hoje isso não aconteceu. E eu acho que, assim, eu concordo
mas, tipo, você, cara, você tá te fazendo sentir mal e você não é, não precisa ler aquilo profissionalmente falando, cara, abandona, velho. Acho que a gente até
tem... Eu acho que eu concordo um pouquinho com os dois, sabe?
Uhum.
Eu tenho na minha cabeça que, é claro, ler normalmente, quando a gente fala, é para ser uma diversão, né? Para ser um hobby feliz para todo mundo, né? Enquanto você tá lendo. Mas eu também concordo com a Rayane que às vezes a gente tem livros que o propósito dele não é te divertir e não é ser divertido, entendeu? Então, quando você pega alguns livros e às vezes te deixam mal, mas você entende que passar por ele vai te construir de alguma forma, entendeu? E aí, igual a Rayane falou, ela tinha a quem se apoiar depois de toda a descarga emocional que ela teve, entendeu? E então eu acho que, às vezes, é aquele negócio de entender que vai fazer um mal agora, mas que você vai ter como lidar com isso depois. Eu que leio não ficção sobre casos reais e tudo mais, e que envolve muito tragédia, quando eu entro num livro, por exemplo, da Daniela Arbex, eu passo mal de, tipo assim, chorar muito, de sofrer, de passar por aquilo. Mas quando eu acabo, é um outro sentimento que me traz, entendeu? Em mim. E que eu percebo que, tipo, nossa, que livro incrível. Mesmo sendo um livro triste. E eu falo para as pessoas, eu acho um livro incrível. Mas é uma história triste. É uma coisa triste. É um negócio que vai te angustiar. Vai te deixar para baixo. Vai te fazer chorar. De soluçar. Então eu entendo bem o que a Rayane tá falando e eu acho que é um pouquinho dos dois. Às vezes a gente tem que dar uma maneirada e se realmente te fazer sofrer muito, você tem que largar e ir embora. E aí, se depender, o tempo da vida voltar, né?
Não, então, o que eu não sei se eu me expressei direito. O que eu tava querendo dizer é que não necessariamente, tipo, tudo tem que ser divertido pra você. Mas, tipo, você tem que desenhar uma linha se aquilo vai te fazer mais mal do que bem. Porque, tipo, o livro, ele não vai ser sempre divertido. Nem sempre você vai ler uma coisa super divertida. Vai ser um entretenimento, porque entretenimento não necessariamente é um negócio alto astral ou coisa parecida. Tipo, você, às vezes você vai... Vou botar, por exemplo, filme. Eu sempre trago coisa de filme porque é mais fácil de visualizar. Tipo, você vai ver um filme triste pra caralho. Mas você, depois de terminar aquele filme, você não vai levar aí esse filme pra tua vida, tipo, um trauma do cacete. Ou, sei lá, não conseguir dormir por dias por causa de um filme, sabe? Tipo, sim. Por exemplo, eu assisti muito novinha, que não era pra eu ter assistido muito novinha, O Menino de Pijama Listrado. E assim, eita. Eu assisti criancinha isso. E eu fiquei um trauma do cacete por muito tempo. Não era pra eu ter assistido aquilo novinha. Sabe, eu fiquei muito triste. Tipo, eu fiquei...
Aliás, eu recomendo assistir nem na idade adulta aquilo, porque...
Muito triste.
Se você for pelos bastidores desse filme, você vai encontrar algo bem mais triste do que o filme em si. Mas
isso aí é uma outra discussão que não cabe agora. Isso é mais... Então, assim, esse tipo de entretenimento, entre aspas, pra minha idade, naquela época, não cabia. Não era pra eu ter assistido aquele filme tão novinha. Então, assim, é igual com um livro, tá ligado? Eu tô vendo que aquele livro ele vai me fazer mais mal do que bem. Tipo, eu tô lendo, sei lá, eu li, por exemplo, eu li o chamado Bunker, que eu li, terminei de ler esse livro, cara, eu fiquei chorando, tipo, por umas 2 horas, sem sacanagem. Porque era um livro em formato de diário e você se afeiçoa pros personagens pro, no final, tipo, acabar contigo. Mas no outro dia eu tava bem, entendeu? Então, tipo, o livro ele foi um entretenimento pelo tempo que eu li ele e depois ele não me fez mal. E tudo bem, sabe? Mas, assim, se você vai ver que o livro ele vai te causar um trauma do cacete e abandona ele, sabe? É aquilo, a leitura no sentido de diversão não é que ela vai ser engraçadona sempre. A diversão é no sentido de entretenimento. Ela vai ser aquele entretenimento no momento, mas ela não vai te fazer mal, sabe? Mas isso que eu quis dizer.
Entendi.
Enfim, É, vamos lá para a segunda e última opinião de hoje, que só dá tempo de fazer mais um. A Luísa disse, dever, e ela colocou entre aspas, é uma palavra muito forte, quando se trata de uma escolha pessoal. Isso no caso do leitor, né? Porém, acho assim, que o ideal é, nessas situações, é abandonar a leitura. Talvez voltar quando se estiver melhor psicologicamente para receber isso, e notificar o autor somente quando o livro não tem indicação alguma de gatilhos específicos. Sim, no fim das contas, esta é a ideia. A grande maioria dos autores hoje em dia que trabalham com esse tipo de abordagem, eles notificam nas notas de autor, antes do livro começar, inclusive. Ou alguns colocam na rodapé, ou alguns fazem isso já na sinopse. A classificação indicativa de um livro também ajuda muito. Você já tem uma prévia do que você pode encontrar ali dentro. Então, assim... Mas a classificação indicativa, quando não se trata do mercado independente, fica sobre a responsabilidade das editoras que publicam esses livros, né? Então, cabe a eles fazerem igualzinho a bonita da galera Record fez... Eu recebi agora um livro da galera. Tá escrito bem grande aqui na contracapa. Classificação etária, 18 anos. É importante ter isso daqui. Para que as pessoas não caiam em ciladas. E para que pessoas... E para que pais não comprem livros para os seus filhos por engano, entre aspas. Tá? Que aí a gente vai para o assunto da classificação indicativa literária, que a gente já falou nesse podcast aqui outras vezes. Outra coisa que a Luísa falou também é que ela já adiou leituras por saber que existiam gatilhos entre esses livros e procurou escolher outros momentos para ler esses livros, porque alguns deles ela realmente não estava preparada para conseguir ler eles até o fim e ela conseguiu ir bem melhor com eles depois disso. Bom... Eu também já tive esse tipo de experiência. Eu já devo ter falado diversas vezes do Demonologista aqui, do Andrew Piper. É um dos meus livros favoritos de terror, psicológico e também sobrenatural. Eu demorei quase 2 anos para conseguir ter a trilogia completa dos Condenados em casa. Mas ainda que eu tivesse conseguido comprá-la antes, eu teria esperado. Porque o final de O Demonologista, quem leu sabe, é um negócio que mata você por dentro. O durante do livro, a caminhada do livro, é um negócio que destrói você por inteiro. Tem cenas muito viscerais ali, cenas muito psicológicas, de terror psicológico, são muito fortes ali. E para quem ainda tem depressão, aquele livro é um veneno. Mas eu terminei, tá? Fiz resenha, fiz episódio sobre, fiz anotação, o livro, o meu exemplar tá todo marcado. É, vou ler o segundo e vou ler o terceiro, não sei com que cara. Que eu descobri que eu vou ter que fazer a releitura pra conseguir ler os outros dois. E, tipo, não sei com que cara eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Porque eu preciso fechar esse círculo da minha vida. Mas não foi fácil. E agora, já indo para as minhas recomendações do dia, eu vou recomendar 2 livros antes de passar a palavra para as meninas aqui. O primeiro deles é Semente de Sangue. Eu tô falando muito de raça nesse episódio, porque racismo é um dos mais que aparecem em avisos sobre livros que essas pessoas negras sendo protagonistas ou secundárias. Então, se o seu livro tem, entre os avisos de gatilho, a palavra racismo, ou fatos de uma violência sendo cometida sobre um personagem que é negro, você vai encontrar esses atos sendo praticados com forma responsável, no mínimo, em livros como Semente de Sangue, do Gabriel Yared, que foi um dos livros que eu li recentemente, no livro Aida, O Conto de Liberdade, da Mariana Ribeiro, que também vai ser... um livro que vai te levar de volta para a época da escravidão, mas é fazer isso de uma forma responsável, sensível e com um olhar bem levado para um entendimento de que aquilo ali é uma coisa errada, que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E é necessário que nós nos atentemos para o acontecido, do porquê que aconteceu e como aconteceu. O do Gabriel já trata de eventos mais recentes também, em algumas cenas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou recomendando esses dois livros porque, apesar do Gabriel ter sido escrito por uma pessoa marrom, ele foi editado por dois editores negros. Então, esse olhar dessa leitura crítica e sensível desses dois editores negros sobre Sementes de Sangue foi fundamental para que esse livro tivesse toda a estrutura de boa abordagem das cenas fortes de gatilho e gore que estão ali presentes e envolvem pessoas negras na maioria delas. E a importância da Mariana Ribeiro ser uma escritora preta também fez muita diferença em como a Ida foi trabalhado, porque eu tenho certeza que uma pessoa branca que foi se escrever sobre o que ela escreve ali, sobre um levante de escravizados que se rebela contra a senhoria de fazendeiros, etc., fosse escrever sobre aquilo ali, fosse ser de uma forma bem diferente, talvez de uma forma bem mais grotesca. Agora eu passo a palavra às meninas e depois eu volto para fazer a minha última recomendação.
Tá, meu ombro deu uma estourada agora. Vamos lá, eu vou recomendar, o primeiro livro que eu quero recomendar aqui é O Coração Atrás da Porta, da Bianca Briones. Eu queria dizer para vocês que esse livro é incrível, é um romance contemporâneo, é um romance dramático, então assim, se você não gosta da vibe meio drama e tudo mais, não é um livro para você. Aliás, os livros da Bianca Briones não serão para vocês, porque os livros dela são dramáticos, e por mais que sejam romances propriamente ditos, né, que vai ter um romance entre os dois mocinhos, a gente tem aqui uma autora que retrata muito bem sentimentos e fases da vida de pessoas e traumas de uma forma muito responsável e muito gostosa de se ler. Então, você acaba até se identificando com alguns traumas, você já passou por algum deles, quando você vê a mocinha do livro passando por aquilo, e não sendo só mais um artifício, tipo, para criar um draminha na história, e essa coisa simplesmente se apaga, desaparece, você nunca mais vê a personagem falando sobre isso, porque ela realmente trata sobre o assunto. Esse livro aqui, por exemplo, ele tem gatilhos muito pesados com violência doméstica, com depressão, entendeu? E com morte, com o processo de luto, e fala na época da pandemia. E eu queria dizer para vocês que eu terminei esse livro soluçando de chorar. E é muito difícil um livro contemporâneo de romance me fazer chorar. Sabe? Na minha vida, os livros que eu chorei, tirando as não ficção, que eu sempre choro, eu consigo contar nos dedos quantos livros me fizeram chorar. Esse livro me fez soluçar. Eu mandei áudio para os meus amigos chorando, falando sobre o Tarco. Incrível de bom, ele é maravilhoso de bom. Ele conta a história de dois personagens que acabam vivendo um de frente para o outro no condomínio onde eles moram, tal, no apartamento, e eles têm uma pessoa em comum, que é a sobrinha do homem, né, o principal. Então a gente tem essa mocinha que ela vai transitando entre os dois e de certa forma aproxima eles, e os dois estão passando por problemas, né? Ele enfrentando luto e depressão, enquanto ela enfrentou violência doméstica e também passa por um período de depressão. Então assim, é incrível, é um romance que não se apoia nos problemas dos dois e também não se apoia em um curar o outro, assim, nos dois acabarem se curando de forma natural. É muito bom, eu recomendo. Não só esse livro da Bianca, como As Batidas Perfeitas do Coração, que também fala sobre luto, fala sobre drogas, e ela sempre fala de uma forma hiperresponsável. Fora do real, o que essa mulher consegue fazer nos livros dela. Deixa eu passar aqui, que eu já tinha separado. Isso eu tô vendo da tela do computador. Deixa eu ver aqui do outro. Ai, só um segundo. Produção.
Pira.
Eu estou lendo um livro agora que chama Entre o Céu e o Inferno. É uma continuação, tá? De uma série que é... Não é... É conectada, mas não é obrigação você ler os livros, tanto que a autora nem coloca que é volume 1, volume 2 e tal, não sei o quê. Mas os livros são conectados por conta dos personagens que têm seus próprios livros. Esse livro em específico conta a história de um... É um romance aquiliano, né? E aqui a gente tem um protagonista cego, que passou por um... Nossa, um problema traumático na vida dele. Então a gente tem... Claro, os gatilhos aqui de homofobia e tentativa de homicídio, tá? E também com todo a representatividade de PCD que o próprio personagem tem. Apesar da autora dar umas travadinhas na hora de narrar que eu tenho os meus problemas. Mas a gente tem esse personagem, e eu queria dizer para vocês que a autora faz isso de uma forma muito responsável, mas esse livro específico ele está empacado um pouco comigo, porque é tão real o jeito que ela fala sobre os problemas dele e sobre a dor do personagem principal, que ele me trava um pouco, me deixa um pouco cansada. Não é cansada de querer largar, é um cansado de uma angústia, sabe? Parece que até então, eu tô acho que em 40% do livro e eu não consigo achar... Lógico que tem as brechas dos momentos felizes, mas toda vez que entra nele de novo e eu entro numa angústia, num desespero assim, mas é muito bom, ela escreve... O livro até então é muito legal, é um romance super bacana, é slow burn, né? Então é um romance bem lentinho, se é a sua vibe, você vai gostar, é muito bom. Tá? E ela fala muito bem sobre os gatilhos. E só para terminar, eu queria recomendar uma série de dark romance. Olha só, você já parou para pensar que isso nunca aconteceu? Pois é. Por quê?
Uau.
Então, eu vou falar de uma coisa aqui. Dark romance é um negócio complicado, porque a gente tem muitas pessoas que romantizam muitas coisas nesse meio, tá? Mas tem uma autora americana, né, que consegue fazer isso muito bem a partir das experiências dela. Então, se você é uma pessoa que gosta de ler as notas iniciais ou o agradecimento do leitor, você vai entender quando ela fala sobre isso, que a Only James, ela tem uma série de livros que chama Necessary Evils, que conta histórias e todas as histórias é de uma família que tem 7 psicopatas na família. Na verdade, 6 mais 1. Mas aí, spoiler. São 7 psicopatas e eles estão num projeto do patriarca, que é o Thomas. Eles estão num projeto enorme do governo, que seria para fazer campos de pesquisa para entender como a psicopatia pode ser, não de ser dissertável, mas de ser manipulada para que a pessoa não cause... problemas no futuro, tipo matar pessoas, enfim, blá, blá, blá. Serial killer, né? E em todos os romances, vamos falar, todos os romances, ele sempre é um aviso específico na capa sempre, que tem cenas de gore, claro, porque tem tortura, que tem morte e tudo mais, né, por conta desse lado psicopata. A gente tem aqui no meio os problemas, fora a psicopatia, que todos os... Então, tem toque, tem um personagem que é autista, a autora não fala isso, mas ela deixa claro nas entrelinhas que ele é autista, e ela faz questão de mostrar isso, ela só não coloca ali, mas até em outros livros ela acaba citando as pessoas comuns da família, que tá ali no meio, que acham que ele tem, né, e tal. Então, tem toque, autismo, tem questão de... Ai, como é que fala? A bipolaridade. Não é só a psicopatia tratável. Tem vários outros pontos ali que vão até nos personagens que têm problemas que não são psicopatas. Porque existe um romance e o romance é tratado como obsessão. É a coisa mais incrível que eu achei na minha vida. Porque é um romance. Mas a autora, em todo momento, ela vai te avisando. Que tipo assim, olha, isso aqui é um romance. Mas fulano sabe que o ciclano não vai amar ele, porque ele não ama ninguém, ele é um psicopata, sabe? Recomendo. Os gatilhos, ela sempre avisa antes, mas é bom sempre dar uma olhada, porque tem psicopata, então se você não gosta muito de morte e tal, e temas sensíveis como tráfico humano, pedofilia e tal, não sei o que, é bom tomar cuidado. Mas é muito bom, essa autora escreve muito bem. É isso, obrigada.
Tá, assim, eu vou fugir um pouquinho e eu vou recomendar um mangá. Olha que legal, galera. Eu vou recomendar A Menina do Outro Lado, do Nagabi. Nagabi, não sei como é que pronuncia o nome desse homem. Não sei nem se é um homem, dessa pessoa. E assim, por que que eu estou recomendando esse mangá? O que que é esse mangá? Então, a gente tem essa criança, que ela mora com uma criatura esquisita, que é metade, que tem assim, uma criatura humanoide, que assim tem o corpo de um ser humano e a cabeça de um bicho esquisito. Enfim, o que acontece, esse mangá, ele tá tipo, eu parei no quinto volume, mas assim provavelmente deve estar no décimo, ele é muito extenso. Mas ele trata bastante sobre, principalmente, preconceito e inseguranças e assim, guerras em si. É basicamente um mangá tratando o ser humano como um dos grandíssimos de uns filhos da puta. E novamente, mais um. E assim, a gente tem o país é basicamente dividido entre as pessoas normais que estão numa cidade parecendo aquela cidade de Shingeki no Kyojin, que tem essa barreira, e do lado de fora estão as pessoas que foram amaldiçoadas, os seres amaldiçoados. Só a maldição, ela passa tipo encostando na pessoa e ela vira esse bicho esquisito. Mas assim, a pessoa, ela esquece o que ela era, mas ela ainda tem ainda é sã, só não tem as memórias do que ela era anteriormente. Mas assim, ele trata de vários temas, tipo, até o mangá que eu fui tem uma cena de sobre meio de suicídio, e é tratado de uma forma bem sensível, e até a forma do desenho é bem, sabe, eu não sei, não vou dizer bonita, porque tipo, os bichinhos, eles são bem bizarros, mas tipo, é um traço bem sensível, sabe? E é um jeito bem diferente que eu peguei até hoje, e é bem gostoso, de gostosinho de ler. Eu parei por quê? Porque eu tô esperando assim acumular mais para poder acompanhar a leitura, mas é bem bom de ler. O outro livro que eu vou recomendar é Kindred, que eu já tinha comentado, eu não sei se eu comentei aqui sobre, mas é uma ficção científica que a protagonista, ela tem algum tipo de parentesco com um filho de dono de fazenda da época da escravidão, e ela volta no tempo. Então, assim, já sabe sobre o que é os gatilhos desse livro, né, galera? E assim, esse livro, ele trata bastante sobre racismo, e é bem difícil. Assim, eu não vou dizer que ele é gráfico, sabe? Ele tem certas cenas complicadinhas, mas assim, ele é um pouquinho gráfico. Eu falei que eu não ia dizer que ele era gráfico, mas ele é um pouco gráfico, mas é a Octavia, ela tem uma forma de tratar que não é escrachado, que é muito fácil quando você trata desse tipo de assunto ficar escrachado. Mas assim, eu recomendo bastante as pessoas lerem, porque é um livro pesadinho, mas é importante, tá? É isso. Gente.
Vai
Ai.
estrear a série com a adaptação para o ano que vem, né?
É, pois
É
é.
importante avisar sobre isso. Enfim, a minha última recomendação é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. É um livro que basicamente todo mundo já leu.
Sim, eu ia até citar ele, mas eu falei, ah, pô, todo mundo conhece esse livro.
Mas ele é o livro que eu tenho sensação de que o povo fala que leu para não querer discutir sobre.
Sim.
Eu tenho essa sensação sobre ele. Então, você que não leu O Ódio que Você Semeia ainda, leia O Ódio que Você Semeia, por favor. É um livro importante, é um livro necessário. E é um dos livros que mais bem trata sobre violência policial no contexto norte-americano, é óbvio. Mas que dá para você fazer alguns paralelos com o Brasil, sim, se você se esforçar um pouquinho. É isso, galera. Obrigado por terem ouvido até aqui. Eu vejo vocês na próxima, com um episódio um pouquinho mais leve. E até lá, tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.